Chegamos na última semana de agosto, onde tivemos um fluxo marcado pela forte saída de capital estrangeiro até aqui. Eu sou Guaciro Filho, consultor econômico da Advanced Corretora, e mais um Boletim Primeiro Minuto, edição semanal. Ainda fora de sua zona de conforto, Jerome Powell seguiu frustrando os especuladores e mais otimistas na última sexta-feira, dia 25, quando se posicionou no simpósio em Jackson Hole, alertando que aumentos adicionais nas taxas de juros ainda podem vir. Essa foi a mensagem do Fed no retiro anual em Kansas City. Abre aspas. Estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas, se for apropriado, e pretendemos manter a política num nível restritivo até estarmos confiantes de que a inflação está cedendo de forma sustentável em relação ao nosso objetivo, fecha aspas, disse Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. No mesmo evento, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, considera a economia do seu bloco econômico estagnada e com inflação elevada, entendendo ser necessário também manter os juros altos para vencer a luta contra a inflação. O Banco Central Europeu aumentou a sua taxa de referência dos negativos 0,5% para os positivos 3,75% em apenas um ano. Esse foi o ritmo mais rápido desde o lançamento do euro em 1999. Lagarde encerrou seu discurso dizendo que não mudarão as regras do jogo no meio da partida. Enquanto isso, a economia chinesa continua dando sinais de fraqueza. No último sábado, dia 26, foram divulgados dados ligados aos lucros das empresas chinesas, que vieram em queda de 6,7% em julho em relação ao mesmo período do ano anterior. No cenário doméstico, tivemos aqui o IPCA 15, né, o nosso índice de preço ao consumidor amplo, subindo acima do esperado, alta de 0,28%, puxado pelo setor de energia elétrica, após ter vindo de uma deflação de 0,07% no mês anterior. Esse dado não beneficia, obviamente, uma aceleração no corte da Selic, era especulado um corte de 0,75%, algo bem agressivo. Não deve acontecer isso, mas também essa divulgação do IPCA deve manter a atual trajetória de curva de juros. Falando ainda em política monetária no cenário local, após a aprovação do arcabouço pelo Senado, entraremos agora numa janela futura de monitoramento da efetividade das novas regras que propõem que as despesas públicas possam crescer acima da inflação, porém com respeito a uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano. Vamos lá, deixa eu explicar isso para vocês. Caso as contas estejam dentro dessas metas, o aumento dos gastos será limitado em 70% das receitas primárias. Se estiver abaixo, o limite cairá para 50% do crescimento dessa mesma receita. Em outras palavras, ao atingir os objetivos estabelecidos com uma arrecadação satisfatória, digamos assim, o governo conseguirá mais recursos para investimentos em infraestrutura e programas sociais. E o contrário também é verdadeiro aqui, ok? Ou seja, quando o resultado estiver abaixo do esperado, algumas travas serão aplicadas, como, por exemplo, a impossibilidade de criar novas despesas obrigatórias, como auxílios, benefícios fiscais e até cargos. Sendo assim, apesar de aceita, né, vamos dizer assim, as regras do arcabouço, as novas medidas não resolvem a questão da dívida pública, que já é grande e continuará a crescer no longo prazo. Dívidas públicas aumentando elevam também o fator risco e, consequentemente, o custo dos empréstimos que o Brasil toma no exterior, o que, na ponta final, pressiona a elevação da taxa básica de juros, a nossa Selic. Estamos presenciando, assim, a configuração de um cenário de fortalecimento do dólar partindo de um princípio simples de que política de juros agressiva valoriza a moeda do país em questão, enquanto o real brasileiro seguirá pressionado por um crescimento norte-americano moderado. E se nos basearmos pela divulgação do último PIB trimestral, é o que tudo indica, né? E uma economia chinesa comprando menos commodities do mundo inteiro, né? E aí a gente compõe nesse pacote também uma Selic que está reduzindo o diferencial de juros entre os países e, consequentemente, as operações de carry trade, ok? Vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Operamos a praticamente 10 centavos abaixo da taxa apresentada em nosso boletim no comparativo com a última semana, mas nem por isso o mercado cambial trabalha com segurança na continuidade de uma valorização do real brasileiro frente ao dólar. A paridade busca o equilíbrio, se posicionando próximo à média móvel de curto prazo, de 21 dias, até que tudo se defina nesses próximos dias. O real caminha ainda distante do canal de baixa mensal, localizado hoje na taxa spot de 4,74. Então, a partir dessa taxa, 4,74 para baixo, a gente voltaria para o canal de baixa e aí sim para um movimento de valorização do real brasileiro frente ao dólar mais consolidado. Acima disso, como nós estamos agora, a gente não tem uma tendência de baixa definida, ok? O volume de contratos futuros negociados na última sessão foi bem interessante, 21.259 contratos com vencimentos para setembro, né? A variação foi negativa no pregão de sexta-feira, no dólar à vista, de 0,19%, com taxa spot de 4,8709. Vamos ao euro. Com uma política monetária semelhante à norte-americana, a evolução do euro não deve sofrer muita mudança no cenário internacional, onde o dólar index evolui em tendência de alta. A moeda do velho continente perdeu espaço para o real brasileiro nos últimos 7 dias, sofrendo queda de 3%. A divisa da zona do euro terminou a última sessão de sexta-feira com baixa de 0,20% e taxa spot de 5,2591. A minha melhor dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias.